Oi, hashtaggers, estavam com muita saudade de mim e de Thalita. Vocês estão vendo que a voz está... Vocês estão vendo que a voz está nasalada, vai ter tosse durante esse episódio, porque eu estou hashtag convidado.
Exatamente, convidado, é isso mesmo, hashtag, hashtag testou positivo.
É
diferente de uma pessoa positiva para muito competente e muito lindo como o Lud é, ele testou positivo para Covid, gente.
A gente vai contar um pouquinho de como foi isso quando a gente for falar sobre vacina russa, que vai ser um dos temas desse episódio, né, Thalita?
É, spoiler, o Lud tomou.
Tô aqui, ó.
Mas a gente também vai falar sobre muitas outras coisas, gente. A gente vai dar o nosso giro político. A gente vai falar sobre uma pesquisa de satisfação da Datafolha, né? Que, enfim, daqui a pouquinho vocês vão saber. A gente vai falar das vacinas, como o Lute também falou. Sobre o fundo liberado pelo Brasil para produção de vacinas. A gente vai falar da hashtag Defenda o Livro. Do Romero Brito, humilhadíssimo. E também de temas muito importantes, como gravidez aos 10 mata e a Marília, que foi transfóbica em sua life. Mas é isso, fica com a gente que a gente vai falar sobre tudo isso. O seu podcast voltou à sociedade, pode comemorar.
Eu demorei 14 dias pra dizer isso e vamos de hashtag.
Vamos. A banda de pop rock da Austrália, The Veronicas, emprestou a sua voz para o Bolsonaro, que está se sentindo muito, muito popular, gente. Por isso que a gente está tentando odiá-lo, entendeu? Não é porque ele é um merda, não é porque ele é péssimo, é porque ele é popular, gente. E não é a gente. Não é a gente que está falando isso, infelizmente, tá, gente? A Covid-19 está numa luta ferrenha. Um outro fator que alguns também apontam como doença, né, Ludiero? Que tá voltando a crescer em meio à pandemia, que é o apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Sim, querido hashtag, a desesperança tenta tomar conta do nosso coração após uma pesquisa do Instituto Datafolha, que é o Instituto de Pesquisas vinculado à Folha de São Paulo, né, ao Grupo Folha, ser divulgada nessa sexta-feira, gente. Ontem, hoje a gente tá gravando no sábado, né, na sexta-feira, dia 14 de agosto. Gente, vocês estão preparados? Lud, eu sempre penso assim, porque tem muita gente que a gente recebe mensagem dizendo que não tá mais se informando, né? E deixando pra se informar só com a gente. E eu me sinto péssima dando essa notícia pra essa pessoa. Simplesmente.
Os mensageiros.
Gente, não odeio os mensageiros, por gentileza, tá? Mas vamos lá, gente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, teve a melhor avaliação desde que começou o mandato, com um crescimento da aprovação e uma queda da rejeição, gente. Foi isso que a pesquisa da Datafolha mostrou. A pesquisa ela foi divulgada na noite da quinta-feira, mas ela foi repercutida na sexta. O índice, gente, dos que consideram o governo de Bolsonaro ótimo ou bom subiu de 32% em junho para 37% em agosto, gente. São apenas... menos de dois meses, né? Porque a gente ainda tá no dia 15 de agosto, né? Já os que avaliavam, gente, a gestão como ruim ou péssima, caíram de 44% para 34%. 10 pontos percentuais. Isso é muita coisa, gente. O presidente fez uma administração regular para 27% das pessoas. Antes era 23%. Gente... Em todo o mandato do governo Bolsonaro, a melhor marca que o presidente tinha atingido de ótimo ou bom era 33%, que foi registrado duas vezes em abril e maio de 2020. Por causa da pandemia, o Datafolha fez as entrevistas por telefone, tá? Antes eles abordavam as pessoas na rua, né? Mas eles fizeram essas entrevistas por telefone, ouvindo 2.065 pessoas nos dias 11 e 12 de agosto. As informações foram publicadas no site da Folha de São Paulo. E aí vale só a gente dizer, né, um pouquinho sobre a pesquisa, né, como ela foi feita, que ela foi a pesquisa telefônica, ela representa o total da população adulta no país. Elas são realizadas por profissionais treinados por abordagens telefônicas e as ligações elas foram feitas para aparelhos celulares, gente, utilizados por cerca de 90% da população. O método telefônico exige questionários rápidos, a Folha explicou, né? Sem utilização de estímulos visuais, como um cartão com nomes de candidatos, por exemplo. É um desafio, né, amigo?
Sim.
E aí, como a gente já disse, foi entrevistado 2.065 adultos que possuem telefone celular em todas as regiões e estados do Brasil. E a margem de erro são de 2 pontos percentuais.
E pode enviesar, né, o resultado, né? Sendo
Sim.
assim, né?
Exatamente.
Eu
Gente.
tentando amenizar.
Lud ainda tá com um pouco de fé, gente, no Brasil. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa aqui. Nas mudanças das regiões, gente, no corte por regiões, o melhor desempenho. Isso aqui, gente, ó. Explode! Se a gente fosse pego despreparado, como o nosso público pode estar sendo pego, eles não vão entender, né? Mas o melhor desempenho relativo, gente, foi no Nordeste. Justamente a região que mais era a base, né, do governo do PT, né, do Lula, da Dilma, a base que realmente odiava o Bolsonaro. Mas lá, de acordo com essa pesquisa da Datafolha, a rejeição do presidente caiu de 52% para 35%, gente. É muita coisa. A
Sim.
avaliação positiva subiu de 27% para 33%. Mas ela ainda é a mais baixa entre as regiões do país. No Sudeste, um outro ponto de destaque, a aprovação cresceu de 29% para 36%. Enquanto a avaliação negativa foi de 47% para 39%. O Dória tá morto agora.
Irado.
Tá irado agora. A pesquisa também falou sobre a confiança, né? Mediu a confiança do presidente. E disseram nunca confiar em Bolsonaro 41% dos entrevistados, enquanto 22% sempre confiam e 35% disseram confiar às vezes. Tem alguns outros detalhes, gente, que revelam como os eleitores são uma cópia do governo e como se caracteriza a oposição a esse governo. Por quê? A maioria dos entrevistados que avaliaram o governo como ótimo ou bom são homens. Eles são 42%. E provavelmente tem Bolsonaro 17 no perfil, né, amigo? Cancelaram a
Sim.
Natura e traem suas esposas, né?
Eles não decepcionam, sempre cumprem todos os requisitos.
Sempre. 58% dos empresários entrevistados também avaliaram como ótimo ou bom, porque esse governo entrou com discurso ultraliberal. Então, ele teve todo esse apoio massivo aí dos empresários, né? A maioria dos entrevistados que avaliaram como ruim ou péssimo eram mulheres, 39%. 47% dos entrevistados pretos reprovaram o governo. Nunca decepciona. 56% dos estudantes reprovaram também o governo. E aí a gente tem essa pesquisa, né, gente, que jogou uma bomba de água fria em todas as pessoas que entendem o governo Bolsonaro como um governo muito ruim, muito prejudicial em todos os lados possíveis, economicamente, socialmente, né, sobre a visibilidade do nosso país em questão mundial, né, em questão de investimentos. Questão da educação. Foi um balde de água fria, porque, poxa, se um governo tem se comportado tão terrivelmente na frente de uma crise, né, de pandemia, como é que ele ainda tem apoio, né? Por que esse aumento? O que aconteceu? E aí a pesquisa ela mostrou que 42% entre aqueles que pediram receber o auxílio emergencial avaliaram como ótimo ou bom o governo Bolsonaro. E aí os especialistas disseram que este pode ser o maior motivo. Um deles, Lud, é o cientista político e jornalista André Singer, que foi inclusive o criador do conceito político do lulismo, como um movimento político, né? Que ele falava muito sobre o Bolsa Família, como o Bolsa Família, como essas estratégias fizeram com que o Lula se tornasse um movimento e não somente um candidato ou uma pessoa que ocupou o posto de presidente, né? Ele comentou, o André Sinti comentou um pouco sobre essa mudança para a Globo e essa fala foi replicada pelo Meio e Mensagem. Ele diz o seguinte: ainda não sabemos muito bem o que aconteceu. Olhando superficialmente, ocorreu uma espécie de acidente. O governo fez uma proposta que foi inteiramente revertida pelo Congresso. E aí ele está falando sobre o auxílio, né? Porque, como a gente já falou aqui, o governo ele previu um auxílio emergencial de R$ 200 somente, mas os parlamentares, ouvindo uma galera que lutou para um auxílio, uma renda básica decente, aprovou em R$ 600 e também a cota dupla para pessoas que são mães de família, né? E aí ele fez essa proposta, né, que foi inteiramente revertida pelo Congresso e acabou atingindo um eleitorado que nunca tinha sido base do bolsonarismo. Não sabemos a extensão e a profundidade dessa possível mudança. A mecânica do auxílio emergencial fez com que as pessoas tivessem que abrir mão do Bolsa Família. É como se as pessoas estivessem saindo do programa lulista e entrando no programa bolsonarista. O governo começou a pensar numa estratégia inteligente, mas depende de ter recursos, que é fazer com que as pessoas não voltem mais para o Bolsa Família, mas entrem direto no Renda Brasil, que é um dos projetos, né? Este momento seria o começo de uma coisa que, caso se desenvolva bastante, poderia sim ameaçar o lulismo, e aí a ameaça do lulismo ele iria acabar com a base mais forte do PT, né? Mas, e aí ele continuou, mas é preciso fazer todos esses condicionamentos, porque esse não é um processo dado. O lulismo não foi só resultado do Bolsa Família, fez parte de uma estratégia que envolveu também aspectos de política econômica. Ao aumentar o valor do salário mínimo e a implementar o benefício de prestação continuada, o governo ativou a economia local. Neste momento, é visível o esforço do governo em encontrar dinheiro para fazer alguma coisa, o que já é uma novidade, porque nunca havia se preocupado com as camadas mais pobres. E a gente tem falado isso aqui vez por vez, né? E tem mais um acontecimento importante, que é o governo perdendo apoio na classe média. Possivelmente, os militares têm uma perspectiva de médio e longo prazo e sabem que não há como seguir adiante, do ponto de vista político, sem a maioria da população. Se eles mudarem a política, vão mudar a retórica. O problema é analisar os quadros que estão colocados para esse governo, que tem uma associação muito forte com o chamado mercado, que não vê com bons olhos os gastos necessários para esse tipo de conversão. Ou seja, investir mais nessas políticas de auxílio às camadas mais pobres, né? E aí o André termina: o que está em discussão é se esse governo continuará sendo ultraliberal. Porque se ele não continuar sendo ultraliberal, ele vai perder mais apoio dos grandes empresários, né? Mais apoio dessa galera que tem um lobby fortíssimo. E aí, Ludgero, eu espero que ele perca apoio também no Congresso, para que possa haver uma perda aí mesmo de poder, né? Bolsonaro.
Sim, ó. Eu acho que o próximo ministro a cair vai ser o Paulo Guedes, porque o Bolsonaro vai querer surfar nessa popularidade que ele teve e vai querer mudar a agenda econômica do governo dele, com certeza.
E o Guedes, ele tá muito contrariado, né? Ele começou a perder com grande força assim que o benefício de R$ 600 foi aprovado, né? Ele ficou indignadíssimo. Então, ele vai realmente, eu acho que ou ele pede demissão, né? Ou o Bolsonaro fala tchau, tchau.
Sim, porque a equipe dele já começou a sair, né?
Sim.
Saíram dois secretários essa semana.
Pesado, né? Enfim, gente. E aí a gente também tem um outro exemplo aqui que também é de um cientista político e professor universitário chamado Nauê Bernardo, formado pela Universidade de Brasília, nossa casa aqui, que fez uma thread riquíssima. Lula está tossindo, tá, queridos? Porque ele tá assim ainda. Fez uma thread riquíssima com todos os detalhes dos motivos que ele acredita que levaram ao aumento da avaliação positiva, né? Para ele, não foi só questão do auxílio, mas uma conversão de fatores que levou a isso, né? Para ele, o eleitorado mediano, que não estava em nenhum dos extremos, por isso que está falando mediano, que é o que está ali no meio, foi o que foi conquistado pelas ações do governo, ações entre aspas, né? e do jogo falacioso dele. E aí eu vou ler alguns
E aí,
tweets.
esse eleitor mediano, é bom pontuar, Thalita, é aquele que não tá preocupado com briga política também, sabe, gente? Que não tá na internet querendo
Sim.
brigar, ou não tá na rua, ou não tá em conversa nenhuma,
Ele
brigando
é
por causa
aquela
de
pessoa que fala
política.
bem assim, ó, eu não quero falar de política.
É, eu quero saber se o auxílio vai chegar, porque eu preciso comprar a comida da minha casa.
Isso,
Vai
exatamente.
chegar? Se chegou. Ou então um empresário que fala assim, eu quero saber se eu vou poder abrir minha loja. Porque eu preciso ganhar meu dinheiro. Eu não quero saber de política, né?
Sim. E aí ele fala aqui que um dos pontos mais importantes foi a questão de como Bolsonaro se comportou na questão da pandemia, porque ele mostrou que ele era uma pessoa muito aliada aos seus valores, às suas crenças, mas que ele abriu mão para ajudar o país. Por quê? Porque desde o começo ele começou a falar que não era nada, que tinha que retornar e tudo mais, que a gente precisava da economia, que o Brasil não podia parar e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo, os governadores sensatos, né, começaram a adotar essas medidas que foram muito restritivas. E que aí Bolsonaro se aproveitou disso, né, para jogar toda a culpa em as pessoas que estavam perdendo emprego, as pessoas que não poderiam estar trabalhando porque iam ser multadas e tudo mais, para os governadores. Sempre naquela posição ali de alertar que, gente, isso não vai dar certo, a gente precisa voltar e tudo mais. Tudo isso que a gente achou ridículo, mas que hoje tá aí, ó, levou na popularização dele, né? E aí ele continuou com esse mantra enquanto os governadores começaram a fazer esse trabalho, né? E aí, quando veio o auxílio, não importa quem foi, como é que foi a construção do auxílio, mas agora as pessoas acreditam o auxílio na conta do Bolsonaro. Porque muitas pessoas acreditam que foi ele, como fala bem assim, o auxílio emergencial proposto pelo governo. A gente não fala o caminho inteiro, né? Então, não importa se foi o Congresso que aumentou, as pessoas estão acreditando esse valor no Bolsonaro. E aí ele pegou o auxílio e começou a tratar como ele dele mesmo. Então ele começou a ter um discurso nos posts das suas redes sociais falando: realmente o Brasil está com uma economia muito puxada, mas a gente vai apertar para continuar ajudando os brasileiros e tudo mais. E isso começou a construir no imaginário das pessoas um presidente que era fiel aos seus valores, mas que abriu mão, fez um esforço para ajudar as pessoas porque viu que elas precisavam. Isso começou a aumentar a popularidade dele, né? E aí, depois que os governos começaram a ficar asfixiados e começaram a ter que abrir as coisas, todo mundo começou a falar bem assim: ah, mas o Bolsonaro já tinha falado disso. Bolsonaro já tinha falado que era inevitável, ele que estava certo e tudo mais, blá 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 blá. Então, ele traz essa perspectiva de que o posicionamento do Bolsonaro na própria crise que nos levou a mais de cento, quase 105 mil pessoas mortas foi o que ajudou ele a crescer. Olha que esquizofrenia isso.
Sim.
E aí,
Eu
gente, a
fico
gente vai
pensando,
até.
amiga, se é estratégico, se é pensado, se é um conjunto de fatores que acaba dando sorte pro Bolsonaro, porque ele tem sorte também, né? Porque na eleição foi a mesma coisa.
Sim.
Foi a facada, aí não pôde ir pros debates. Eu penso.
Foi um conjunto de ações, né, que levaram ele para lá, porque se a pessoa tá com esse discurso que não é honesto, né, ele pode usar de qualquer forma, gente.
Sim.
Então, assim, as pessoas medianas também, eles não acompanham tanto a política. Então, o que chega neles, e aí a gente tem que realmente entender que nas redes sociais os conteúdos do presidente, eles são muito, 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 muito compartilhados, né? O que chega neles é o que eles vão acreditar, né? Porque eles não
Sim.
têm esse acompanhamento de outra coisa. Então, vale. Eu até vi uma crítica hoje da jornalista, e que hoje é famosíssima por ser uma youtuber, a Nilce Moreto, que é do
Sei.
canal Coisas de Nerd, Cadê a Chave, que ela continua sendo jornalista, porque as pessoas nunca deixam de ser jornalista, né, Ludiero? E aí ela tava falando assim sobre, cara, se as pessoas estão achando que o auxílio é do Bolsonaro, onde que a gente errou como mídia? Será que a gente não informou tanto quanto precisava o processo de construção? Será que a
Sim.
gente não repetiu tantas vezes e a gente esqueceu que esses detalhes poderiam ter sido usados pelo Bolsonaro, né? Então, é uma coisa para a gente se pensar mesmo, que às vezes a gente precisa mastigar e mostrar esses detalhes, porque são esses detalhes que vão fazer a diferença, né?
Sim, e outra coisa também que eu vi o pessoal criticando, que é uma coisa recorrente desde as eleições, é como a gente fala para as bolhas, né, Thalita? Como a gente fica nessas discussões ideológicas e que não interessam para as pessoas, sabe? Assim, lógico
Exatamente.
que tem a importância dessa discussão, mas as pessoas estão interessadas com o dia a dia, né, delas.
Exatamente. Gente, eu quero muito fazer um vídeo, já tá numa das minhas pautas desse, um vídeo lá no meu Instagram, sobre essa questão de bolhas. Você não sabe, mas os seus amigos podem estar te influenciando negativamente, que é essa questão de bolhas. Que realmente isso aconteceu para a gente ver que a maioria das pessoas que estão militando incansavelmente estão falando para suas bolhas. É
Sim.
aquilo que que a gente sempre está discutindo, né, Lud? E eu também com outros amigos. Tá chegando a hora, gente. Tá chegando. Daqui a pouco, 2022 vai chegar sim.
Sim.
Entendeu? E quem é que vai mudar o eleitorado? Se a gente não fazer o diálogo. Quem é que vai mudar o eleitorado para o Bolsonaro não ser reeleito? Para a gente ter uma chance de um presidente que não ameaça a nossa democracia nem as nossas vidas? Quem é que vai fazer essa
Sim.
mudança se a gente se fechar em nossas bolhas e não querer discutir com aquele escroto daquele bolsomínio? A gente precisa entender também o nosso papel sobre isso.
Sim. Tem uma galera também dizendo, Thalita, que essa aprovação dele é temporária por causa do auxílio, por causa desse momento e tal. Eu não sei se a gente pode confiar nisso.
Pois é, mas tem planos do Bolsonaro fazer uma renda básica que continue. E aí, se
Sim.
continuar, gente, como é que vai ficar, né, amigo?
Sim. E aí estavam comparando também a aprovação dele com a aprovação de outros presidentes no segundo ano de governo. E a dele é muito baixa em comparação, por exemplo, com a Dilma, no mesmo período do governo, ela estava com 71% de aprovação. E ele está com 37%. Então, assim, é muito baixo. Mas é porque a gente esperava para ele menos de 15%, né?
Sim, é uma expectativa muito baixa que a gente tem. Ai, gente, olha, eu espero que. Ai, vamos trabalhar para que a gente possa fazer mais diálogos, né, gente, com essas pessoas. Porque eu não. Uma coisa que eu tenho aprendido de 2018 para cá, amiga, é não confiar nas pontuações. Nos
Sim.
percentuais e nada, viu? Porque olha.
Nossa, sim.
Mas enfim, vamos lá. Próximo assunto do giro político.
Continuando aqui o nosso giro político, agora a gente vai fazer um giro político mundial. Porque o Ivão de hashtag é chique. Ele é. Tem cor... A gente foi surpreendido na terça-feira, né? Com o anúncio do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de que o país tinha produzido uma vacina para Covid. A Rússia tinha produzido uma vacina para Covid.
Gente, todo mundo ficou quê?
Tá aí a Oxford na luta, né, para conseguir. E ele assim consegue, no estalar de dedos, consegue. Ele disse que a vacina foi produzida pelo Instituto Gamaleya de Moscou. Teve aprovação regulatória do Ministério da Saúde do país depois de menos de 2 meses de testes em humanos.
Né?
A coragem,
Coragem.
né? O anúncio foi feito numa teleconferência do Putin com os ministros do gabinete dele. E aí ele falou: uma vacina contra o novo coronavírus foi registrada pela primeira vez no mundo nesta manhã. E continuou.
Eu gosto é que já vem com uma propaganda, né? A gente precisa entender a motivação, né?
Sim. É a volta da Guerra Fria, né, que a gente tava comentando. E aí ele continuou: eu sei que ela funciona de maneira bastante eficaz, formando uma imunidade estável. Disse o médico Vladimir Putin. E aí continuou, ó, enfatizando: somos os primeiros a registrá-la.
Ai,
Espero
gente.
que o trabalho dos nossos colegas estrangeiros também se desenvolva e muitos produtos vão aparecer no mercado internacional.
Eu já odeio essa palavra. Mercado internacional. Ok.
Segundo CNN, Thalita, o desenvolvimento acelerado dessa substância preocupa especialistas, isso preocupa até a gente, imagina especialistas, né? Além de despertar dúvidas sobre a segurança e eficácia e a possível supressão de etapas essenciais no processo. Porque a gente está acompanhando agora, né, a produção das vacinas, a gente vê que é muita coisa para poder fazer, né? Muita etapa, não é assim, de uma hora para outra. E com razão, né? Até o momento, a Rússia não divulgou dados científicos sobre os testes da vacina que eles disseram que criaram.
Difícil, viu? Difícil.
O Putin destacou que uma das filhas dele já foi vacinada, Thalita.
Coragem, viu? Coragem!
Ela chegou a apresentar temperatura elevada, levemente elevada, mas agora se sente melhor, segundo o Vladimir Putin, né? Depois da primeira injeção, a temperatura dela foi a 38 graus. No dia seguinte, em torno de 37. Após a segunda injeção, a temperatura ficou um pouco mais alta, mas foi isso. Depois voltou ao normal, agora ela se sente bem.
Gente, a coragem de botar a filha, gente, nisso.
Eu não consigo acreditar nisso não, gente. Não é possível que você não fez isso.
Eu fico imaginando ele falando bem assim. Ih, 40 graus? Não, mas vai melhorar. Vai melhorar, pode deixar aí, traz uma toalhinha pra ela, vai melhorar.
Traz outra dose aí que agora vai cair. Segundo Mikhail Murashko, que é o ministro da Saúde lá da Rússia, a vacina mostrou eficácia e segurança. Com isso, o ministério prepara uma campanha de vacinação em massa a partir de outubro.
Gente.
Quando os testes clínicos desenvolvidos pelo governo russo vão estar concluídos. Os primeiros a serem imunizados vão ser os profissionais de saúde, os idosos. E todos os custos do medicamento vão ser cobertos pelo Estado, né? Pela Rússia.
Gente do céu, eu já tô pensando aqui que se der ruim, a Rússia não vai ter mais nem trabalhador e nem mais vovô. Gente, que tristeza.
O CEO do RDIF, que deve ser algum...
Que é o Instituto, amigo. É a sigla do Instituto lá. Gamaleya, que é o que desenvolveu.
Ah, tá. É o Kirill Dmitriev. Adoro falar os nomes russos. Kirill Dmitriev. Ele disse nessa semana que a vacina se chamará Sputnik 5 para os mercados estrangeiros, que é uma referência ao lançamento do primeiro satélite do mundo, em 57. Foi pela União Soviética, né? E aí o Kirill disse: acreditamos que a vacina é incrivelmente segura. Testei em mim mesmo e não vimos efeitos colaterais significativos.
Ai, ai, gente. Essa questão do nome, amigo. O pessoal tá criticando bastante. Inclusive, uma colunista da Veja criticou muito sobre esse nome, porque é na mesma época que foi lançado, né? Tinha uma guerra ferrenha com outros países. A Rússia tinha, a União Soviética, né? Tinha uma guerra ferrenha com outros países sobre quem iria alcançar primeiro, né? Quem iria lançar primeiro o satélite e tudo mais. E aí ela diz bem assim, que parece que a Rússia está querendo trazer essa disputa novamente com algo que não deveria ser disputado, né? Não deveria ser tratado assim, sendo que a segurança é a prioridade.
Sim, transformam numa guerra política, né? Que nem você falou no episódio passado. Ai, pelo amor de Deus. O Dmitriev informou que a fase 3 dos testes dessa vacina vai começar essa semana. Começou nessa semana. E ele espera que a substância seja produzida aqui no Brasil. Ele falou que a produção na América Latina vai começar em novembro, mas claro, tá sujeita à aprovação regulatória, né? Eu vi que o Ministério da Saúde não descartou, né, a possibilidade, né?
Ele falou que, sendo de qualquer outra pessoa, eles vão comprovar. Tá aqui, inclusive a gente colocou aqui embaixo, o Ministério da Saúde brasileiro informou que vai apoiar qualquer vacina que tenha eficácia comprovada. De acordo com a pasta, todos os brasileiros terão acesso a ela, independentemente da nacionalidade da vacina. Trump, corre aqui, né? Que a sua cadelinha tá saindo. Bolsonaro está te traindo, querido. E aí esse CEO também falou que eles já fecharam acordos internacionais para produzir 500 milhões de doses anualmente, amigo. E disse que recebeu pedidos de mais de 20 países por 1 bilhão de doses da vacina.
O desespero, né, gente?
Gente, eu tô chocada com isso, viu? Porque dizem que é normal esse procedimento de comprar antes mesmo de serem produzidas.
É.
Mas, gente, não tá nem. Eles nem mostraram ainda os resultados, né? Não publicaram ainda os resultados científicos.
É porque, gente, tá ali tem aquilo, né? Um desespero tão grande. Imagina, você tá como gestor no governo, né? Que você quer, mas mesmo assim, sei lá. É, de acordo com uma fonte do governo, Thalita, a base da substância é um adenovírus com partes da SARS-CoV-2, que é a causadora da doença da Covid, e aí por isso ela induz a imunização. E aí, Thalita trouxe aqui pra gente um infográfico muito bonitinho, gente, explicando como funciona a vacina russa contra a Covid. Quem foi que fez isso, Thalita?
Esse infográfico aí foi G1.
Olha.
Deixa eu
Quem tem
só.
equipe, né? Quem tem equipe?
Ô, gente. Quem tem uma equipe, quem tem um saláriozinho. E
Faz
aí,
tudo.
essas informações aí são do Geleia. Gamaleia. Gente, aí eles fizeram um infográficozinho falando como é que funciona. A gente pode até colocar lá no Twitter depois, né? Como é que
Sim.
funciona a vacina russa contra a Covid, né? Primeiro, tem a criação do vetor, e aí eles explicam que o vetor é um vírus que não possui um gene responsável, né? Que foi o que o Lud falou. É, não possui um gene responsável pela reprodução. E é usado para transportar para uma célula o material genético de outro vírus contra o qual está sendo vacinado. O vetor não representa perigo para o corpo, e a vacina é baseada nesse vetor, adenoviral, como o Lud já falou, que normalmente causa infecções virais respiratórias agudas. Um gene que codifica a proteína S das pontas do vírus, da SARS-CoV-2, né? É inserido em cada vetor. E aí as pontas formam a coroa da qual o vírus recebe o nome. O vírus SARS-CoV-2 usa suas pontas para entrar em uma célula. Gente, é engraçado, né? Que além de ser invisível, a gente tá aqui de boa, a gente não sente nada disso, né? Ó, o Lud aí, ó. Não sentiu nada disso, gente. Daqui a
Ele
pouco ele
tá
vai
aqui.
contar como é que foi isso. E aí, tem a primeira vacinação, né? O vetor com o gene que codifica a proteína S do coronavírus entra em uma célula. E aí, o corpo sintetiza a proteína S em resposta. Começa a produção dos imunizadores. Aí, depois de 21 dias, tem a segunda vacinação. Que aí, essa segunda vacinação é baseada em outro vetor do adenovírus, né? Desconhecido pelo corpo, que aumenta a resposta imune e fornece imunidade de longa duração. E aí, o uso desses dois vetores, gente, é uma tecnologia que diferencia a vacina do Instituto Gamaleya das outras vacinas. Então, assim, é diferente, não é a mesma coisa, entendeu? Então, talvez possa ser que, por ser diferente, ela realmente tenha uma eficácia que trouxe resultados mais rápidos. Mas a gente ainda não sabe, né? E aí, fala, amigo.
Não, é porque é o que o pessoal tava, quem é especialista, tava alertando durante a semana, né? É um risco que a gente não sabe se vale a pena correr, né? Já estamos na desgraça, gente. Vamos aplicar uma vacina que não, a gente não tem certeza absoluta que vai dar bom? Eu não sei, vamos
Sim.
esperar, né?
Vamos esperar. É, os testes clínicos da vacina começaram na Universidade Sechenov, em 18 de junho, né? E esse estudo preliminar envolvendo 38 voluntários mostrou que a substância pode ser segura e eficiente e que todos esses voluntários que receberam a vacina, desenvolveram imunidade à infecção, né? Mas aí, de acordo com as notícias lá da Rússia, a agência de notícias, né? Ria Novosti, gente, meu Deus, o diretor do Instituto Gamaleya, o Alexander Ginstab, ele alertou que talvez a vacina pode não ser adequada para todas as pessoas. Talvez tenha contraindicações.
38
Então,
pessoas, Thalita.
são
E que vivem em
pouquíssimas
outro clima,
pessoas.
né? Outro clima, outra realidade. Ah, gente. Ajuda.
Exatamente. Tanto que a gente se lascou aqui no Brasil com o nosso clima, né, gente? Que é
Sim.
gigante aqui no DF. A gente tá num pico, 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 que nunca acaba agora, né? Esperamos que no mês que vem ele comece a cair, Mas por enquanto está muito pico, né? Por conta do nosso clima, né? Então é diferente. E aí,
Sim.
antes do Ludi falar um pouquinho sobre a contração do Covid nele, a gente só queria trazer o que a OMS disse, né? A Organização Mundial da Saúde. Na própria terça, quando o Putin falou sobre a vacina, eles afirmaram para a imprensa nacional que eles vão precisar, como obviamente, né, como sensatamente, uma pessoa para avaliar algo precisa de ter os dados, né, da pesquisa do
Sim.
laboratório russo, gente, porque eles não têm ainda para avaliar a eficácia e a segurança da vacina, gente, para ir aprová-la. Mas aí eles alertaram que a Rússia não precisa do aval da OMS para fazer o registro. Então eles podem registrar. Agora, para ter o selo da OMS, aí eles vão precisar disponibilizar todos os estudos, né? A OMS, ela monitora o desenvolvimento das vacinas, gente. Pelo último registro dela, do dia 31 de julho, os russos ainda estavam na fase 1. E seria preciso completar a fase 3 para fazer o registro. Só que aí, como a gente viu, foi na fase 2 que eles fizeram o registro. E aí a fase 3 começou nessa semana, né? A entidade, ela falou que uma vacina só deve ser usada na população depois de aprovada nessas três etapas. E aí
Sim.
a OMS também informou que a Rússia não faz parte do COVAX. O COVAX, gente, é um esforço de vários países para acelerar o desenvolvimento, produção e distribuição de futuras vacinas contra a COVID-19. E aí todas as vacinas do COVAX estão sendo acompanhadas de perto pela OMS, tem direito a recurso financeiro também e tudo mais. E aí, quando houver uma vacina eficiente, a COVAX também negociará em nome dos países membros, né, diretamente com os produtores da vacina, para garantir que o preço e a distribuição das doses sejam feitas de maneira justa. E a Rússia não está no COVAX. Então vamos ver, se for realmente eficiente, qual vai ser a postura da Rússia, se ele vai negociar ou se ele não vai negociar com o COVAX, para que os países tenham direito à vacina por um precinho camarada, né, Lute?
O Brasil tá nesse combate, você sabe?
Não está nesse combate, porque você sabe que o Bolsonaro está um lixo, né? Com a OMS, a ONU, enfim. Mas o que
Ai, ai.
aconteceu é que na quinta-feira passada, dia 6 de agosto, o PR, presidente da República, você hashtag, já sabe disso. Ele assinou uma medida provisória, gente, que libera 1 bilhão e 900 mil para viabilizar a produção de 600, de 100 mil. De 100, desculpa, 100 milhões de doses da chamada vacina de Oxford contra o novo coronavírus. E aí o Congresso agora vai analisar essa medida provisória. Eles têm um prazo de 120 dias para analisar essa abertura de crédito aí. Essa vacina, gente, que é elaborada pela Universidade de Oxford, ainda está na fase de teste, mas é uma que o mundo está tendo muita fé nela, né? Porque é uma que tem mostrado testes consistentes e tudo mais. E aí, assinando esse crédito aí, né, o Brasil assume parte dos riscos tecnológicos do desenvolvimento do produto, e é uma aposta, né? E aí, caso a vacina do estudo seja eficaz, uma campanha de vacinação contra a Covid possa ser realizada em 2021. E aí, o presidente da República disse o seguinte quando ele assinou o Ludiero: talvez dezembro, janeiro, exista a possibilidade da vacina. Olha como a pessoa é otimista, Ludiero. E daí, esse problema estará vencido poucas semanas depois. O que é mais importante é que, junto com essa vacina, diferente daquela outra que um governador acertou com outro país, vem a
Ai.
tecnologia para nós. Temos como dizer que fizemos o possível e o impossível para salvar vidas! Apesar daqueles que temam e dizer o contrário. Sim, Bolsonaro, você somente deixou esgotar todos os remédios básicos nos hospitais, mas encheu-os de cloroquina, que não tem comprovação nenhuma. Você somente não falou nada sobre as 100 mil vítimas. Você somente está ignorando a crise toda. Então você não tem direito de falar que você fez o possível e o impossível assinando um documento com uma vacina que a gente nem sabe o que vai dar, e já falando que a gente vai estar aí em dezembro, janeiro, com a vacina. Pelo amor de Deus, não conhece nem como é que é o procedimento, quer ficar falando merda?
E outra coisa, o Ministério da Saúde dele usou só um terço, né, do dinheiro que tinha para usar para poder conter, né?
Sim, exatamente. O Congresso liberou um montante e eles não usaram nenhum terço, gente. Então, pelo amor de Deus, é falaciosa, é mentira. E aí, só deixando claro aqui que ele falou sobre um governador aí que acertou com outro país, ele está falando do governador Rui Costa, da Bahia, que anunciou um acordo com a empresa chinesa para a testagem da vacina da China, que também está muito avançada, né? E aí, Ludger, eu queria só falar rapidamente, não é o foco do nosso do nosso assunto, mas o quanto a gente tem uma visão muito xenofóbica de alguns países. E isso é muito ligado à mídia, isso é muito ligado à guerra política que a gente está tendo atualmente, né? Porque, por exemplo, o Bolsonaro destratou a vacina da China, que é um dos grandes países, gente, excelentes em muitas coisas, né? Por conta da briga dos Estados Unidos com a China. A gente também vê aí a galera falando sobre a vacina da Rússia, que eles estão, tipo, sendo muito precipitados, mas a gente vê isso de uma maneira jacosa, de uma maneira assim, colocando em xeque o instituto daquele país. Sendo que quando a gente falou da Universidade de Oxford, no Reino Unido, nossa, a vacina de Oxford. São os especialistas, são não sei o quê. Existe uma análise, gente, de umas manchetes que eu fico vendo no Twitter, o jeito diferente de lidar com a vacina da Rússia, a vacina da China, com a vacina de Oxford, por exemplo, né? Para começar, que não se chama vacina do Reino Unido, se chama vacina de Oxford, porque o Oxford é mais conhecido, né? Então, a gente precisa entender como isso está politizado, como a gente falou no nosso texto dessa semana, né, lá no Instagram. Como essa guerra contra o coronavírus virou política, né? A gente precisa nos resguardar mesmo disso.
E é importante a gente pontuar aqui que quando a gente fala da vacina russa, Thalita, a gente está questionando, né, essa queima de etapas que eles estão fazendo
Sim, exatamente.
e não a credibilidade do país,
Exatamente.
das instituições do país, mas essa queima de etapas que são os especialistas que estão dizendo para a gente que é um problema, né? Não é
Que
a
é um
gente.
cuidado que a gente precisa ter, né? Enfim, gente, nessa guerra de egos, gente, quem ganhará? Fica aí o questionamento. Mas aí, Ludgero, chegamos, Ludgero, no momento em que você vai contar, amigo, como é que foi a tua peregrinação com o vírus até agora, né? Conta aí pra gente.
Pois é, a gente não sumiu à toa. Foram dias difíceis, porque o vírus causa, além do mal-estar físico, ele causa um mal-estar assim psicológico em você e na sua família, porque, né, fica todo mundo preocupado sem saber como lidar e tal. Eu na no domingo, no dia 2, eu comecei a sentir os sintomas. E aí falei assim: eu quis fazer o Bolsonaro. Falei: ah, uma gripezinha, cara. Não tô com Covid, não. Não tô com Covid, não. E aí fiquei de boa. O meu pai já tava, com sintomas, já há alguns dias, mas tinha feito o teste e não tinha saído o resultado ainda. E aí eu falei assim: não, vou esperar passar. E aí na terça, acordei, só o caco. Só o espantalho. Aí falei assim: não, vou ter que ir ao médico. Aí fui. E aí eu fui muito esperançoso. Eu falei assim: não, isso é uma dengue. Deve ser uma dengue.
O
E
momento que
aí.
a gente espera que seja qualquer outra coisa, menos Covid.
Isso. Aí cheguei no hospital e até falei assim pra atendente, porque tem um espaço agora reservado só pra quem tá com suspeita de Covid, né? No hospital. Pelo menos no que eu fui aqui. E aí. Que é privado. E aí, a mulher me falou assim: não, mas esses sintomas são de Covid. Eu falei: ah, é? Então tá bom. Aí ela me direcionou lá para atendimento de Covid. Aí, ok, fiz a consulta, a médica falou que suspeitava que fosse mesmo, mas como tava no início dos sintomas, que tinha que esperar alguns dias para poder fazer o teste. E aí esperei, fiz, gente, o teste. Terrível, aquele teste do cotonete, pelo menos para mim foi horrível. Enfio um cotonete em cada nariz seu.
Gente,
Depois
que
lá.
horror! E o cotonete é gigante, né, amigo?
E tem algum produto assim na ponta que é meio que queima, sabe? E aí, enfim, horrível. Depois enfia lá na sua goela também, pra tirar a saliva, sei lá. Aí, ok, fiz o teste, saiu na segunda-feira dessa semana o resultado e deu positivo. Aqui na minha casa, meu pai pegou, minha mãe, todo mundo já fez o teste, né? Minha mãe, meu pai, meu irmão mais velho e a minha irmã. Meu irmão mais novo foi o único que não pegou, não sei como.
Eu acho que, gente, porque ele tá estudando para ser enfermeiro. E aí eu acho que é Deus protegendo ele já, entendeu? Tendo muitos imunizadores no sangue dele para que ele possa lutar contra essas doenças, porque não tem como.
Sim. E aí, assim, a mensagem que fica, gente, houve uma flexibilização das coisas. As pessoas aqui na minha casa também meio que relaxaram um pouco e acharam que tava de boa, que não tinha tanto perigo e saíram. Alguém trouxe. A gente não tá querendo culpar ninguém aqui na minha casa. A gente evitou essa briga porque não ia levar a lugar nenhum. Mas alguém trouxe o vírus. Acreditando que estava tudo de boa, a gente deu muita sorte que todo mundo só sentiu os sintomas leves. Mas o ideal, gente, é não pegar, porque não é todo mundo que vai ser assim.
Exatamente. Essa semana foi muito difícil, gente. Que o Lud estava desse jeito. Várias pessoas que eu conheço próximas estão com o vírus. Teve uma pessoa que já foi lá da minha igreja, que era super nova, ela ia ser avó agora. Ela é mais nova que a minha mãe, cara. Ela deve ter uns 52. E aí ela morreu essa semana por conta do coronavírus. Deu trombose cerebral no cérebro dela, né? Óbvio, cerebral. E aí ela morreu. Então, tipo assim, tá sendo muito difícil, porque não é uma gripezinha, são mais de 100 mil pessoas, pessoas que não vão voltar, gente. Então, assim. Como o Lud, ele tá falando nessa calma aí, mas ele avisou muito todas as pessoas que estavam saindo da casa dele, né? Que não, gente, não precisa voltar, não precisa sair, não precisa fazer isso. Vamos ter consciência e tudo mais, mas como todos são adultos, fizeram suas decisões e agora tem essa questão, né? E a gente sofre, né? O Lud, como uma pessoa louca por trabalhar, ganhou um atestado e mesmo assim continuou trabalhando. Aí volta o cão arrependido, depois de uns dias falando. Eu acho que eu vou parar mesmo de trabalhar. Porque minha cabeça tá girando, não sei o que, não sei o que. Pois é, né? Mas a gente tem sorte do Lute ter ficado só assim, né? Então, vamos mesmo tentar, gente, não nos colocar em risco à toa.
Sim, se puder não sair, gente, não saiam. Se puder, né, ficar em casa, fica. É muito ruim, é muito difícil o isolamento, realmente. Claro, a gente é ser humano, seres sociais, né? A gente quer ver gente. Tá sendo muito ruim, mas infelizmente é o que tem que fazer agora.
E é isso, gente. O Lute tá melhorando. Vamos
Isso.
até ele melhorar totalmente os 15 dias. Ele ainda vai estar tossindo, ainda vai estar mais ou menos, né? Mas a gente crê que todos eles vão ficar bem.
É isso
Vamos
aí.
aqui numa corrente de oração.
Talita, e o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, você acha que ele quer cobrar mais imposto de gente que tem grande fortuna?
Poderia, né?
Ou ele quer taxar herança? Ou
Nossa,
então
meu
ele
sonho.
ou então ele decidiu que vai aumentar o imposto que ele cobra sobre helicóptero, sobre jatinho, sobre iate?
Helicóptero de 61 milhões, comprado por pastores que estão devendo não sei quantos milhões para a Receita.
Exatamente. O Paulo Guedes tinha esse monte de opção para aumentar a receita do Estado brasileiro, mas ele decidiu que não, que ele ia aumentar a taxação sobre livro, tá ali.
Gente, mas que ridículo! Não existe.
Pois é, o ministro da Economia enviou uma proposta no ano passado. Enviou uma proposta de reforma tributária para o Congresso Nacional. Reforma tributária, gente, é mudar a forma como a gente cobra impostos sobre os produtos, sobre as coisas, né? E aí ele quer aumentar o valor dos livros e dos e-books aqui no Brasil, cobrando uma taxa de 12% em cima do preço dos livros.
Meu Deus do céu, gente. É
Sim,
muita coisa.
É muita coisa. Eu consultei um amigo economista, que é o André, lindo, competente, maravilhoso.
Ah,
E
pensava que era
ele.
o Elton.
Economista! E ele me
Piada
disse
interna.
que. E ele me disse que um livro de R$ 50, Thalita, via com esse imposto de 12%, né, em cima dessa taxa de 12%, passaria a custar pouco mais de R$ 57. Se essa taxação fosse aprovada. E aí vocês podem estar me julgando, falando assim: poxa, Lucas, você foi consultar um economista sobre matemática básica? Fui, gente. Fui porque aqui.
Gente, sim, precisa sim, tá bom? Porque nós somos de humanas, por gentileza.
Consultem seus amigos quando vocês
Sim.
estiverem com dúvidas. Eu consultei. Então é isso. Ficaria R$ 7 mais caro. E aí, de acordo com uma matéria do portal Terra, Thalita, um livro é um produto hoje, né? É um produto isento de impostos desde a Constituição de 46,
Caraca.
1946, sim. E essa proteção, ela foi mantida pela Constituição atual, que é de 88, né? Além disso, em 2004, o mercado editorial, que é quem produz os livros, eles foram desonerados, quer dizer, eles deixaram de pagar também outros impostos, que são o PIS e o COFINS. E aí, a proposta do governo é substituir isso, esse PIS e COFINS, por uma contribuição social sobre operações com bens e serviços, que eles estão chamando de CBS. E aí seria essa taxação de 12% em cima dos livros. Apesar dos livros terem essa isenção, as editoras elas já pagam outras taxas. Por exemplo, no caso de uma empresa de lucro presumido, esse valor fica em cerca de 2% de taxa em cima da produção do, em cima da venda do livro.
Gente do céu, e o porquê que ele tá? Qual é a justificativa dele?
Para ele, tá certo sim taxar os livros. Ele
Ah, não,
falou durante
gente.
uma audiência pública na Câmara dos Deputados nessa semana, na quarta-feira, e ele falou o seguinte, Thalita: nós temos de auxiliar justamente os mais pobres, os mais
Ah,
frágeis.
tá bom.
Então, vamos dar o livro de graça para o mais pobre. Tá bom. Aonde, né?
Eu quero é ver.
E aí ele estava respondendo o Marcelo Freixo, né, o deputado Marcelo Freixo. E aí ele falou assim: a gente não vai isentar o deputado Marcelo Freixo, que pode muito bem pagar um livro. Eu também. Eu também, quando compro meu livro, preciso pagar meu imposto. Uma coisa é você focalizar a ajuda, outra é você, a título de ajudar os mais pobres, na verdade, isentar gente que pode pagar.
Meu Deus.
E aí as reações a essa proposta do ministro foram, lógico, imediatas, né? Várias editoras se manifestaram contra essa taxação dos livros e a Câmara Brasileira de Livros, a CBL, publicou um manifesto no perfil deles no Facebook, dizendo o seguinte: o setor livreiro divulgou manifesto para defender a manutenção da imunidade tributária. Desde 1946, como acontece em vários países, o livro vem recebendo tratamento de tributos diferenciado. O setor acredita que o país precisa de uma reforma tributária, mas o livro deve ser preservado para contribuir ainda mais para a educação e cultura.
Sim.
E aí eles estão usando essa hashtag, né? Que foi a hashtag que ficou nos trending topics, essa semana, em defesa do livro, né? Defenda o livro. E aí, com essa medida, né, o Ministério da Economia, além de dificultar o acesso, né, dos mais pobres aos livros, que já não é muito grande, né, ele agrava a situação financeira das livrarias aqui no Brasil, que já tá também, né? Já tá
Exatamente,
ruim.
amigo. E aí, tipo assim, ele falando bem assim, ah, a gente vai dar o livro pro pobre. Como é que vai dar? Será que ele tá falando de qual livro? Porque a gente não fala, gente, somente dos livros que o governo cobre todos os custos, né, da escola pública. A gente não tá falando disso. Quando a gente fala de livro, a gente fala, por exemplo, de um adolescente da favela que pode ler todos os contos, todos as séries, todas as sagas de grandes autores, como qualquer outra pessoa, entendeu? E que aí junta o seu dinheirinho, entendeu? Ou sua mãe compra, faz um agrado. Porque, gente, não dá, entendeu? Não é, o governo não dá esses livros, não dá. Então, como é que ele vai fazer? Então, para de mentir, gente, eu tô cansada desse governo. Ele é muito mentiroso. Ele usa um discurso, uma retórica muito mentirosa, gente. Não faz sentido.
de que quer ajudar os pobres, né? E não, eu vi uma pessoa, inclusive, que defende, uma pessoa que é do governo e que defende esse aumento esse imposto aí para os livros, dizendo assim, olha, realmente vai aumentar e vai ficar mais difícil para as pessoas comprarem, quem é mais pobre. Mas a gente vai, tem que olhar o outro lado também, que os ricos vão continuar comprando e eles vão
Meu
continuar.
Deus!
Tipo, sabe, é uma escolha assim que não faz sentido,
É uma guerra
né?
contra os pobres, né, amigo? É
Tipo,
o
eles não
algo
vão
que a
poder
gente só pode
comprar.
falar sobre isso.
Tipo, eles dizem, eles não vão poder comprar, a gente sente muito, mas a gente vai poder arrecadar mais dinheiro.
Exatamente.
E aí, pois é, tem essa situação da quebra, né, das livrarias que estão quebrando, estão falindo. De acordo com uma matéria do G1, o fechamento de livrarias e lojas para conter a pandemia do coronavírus provocou uma queda de quase 50% no faturamento do mercado de livros aqui no Brasil, em abril, na comparação com o mesmo período do ano passado. O valor caiu de 125 milhões para 65 milhões. E o volume de vendas também registrou um resultado negativo de 45,4%. De
Nossa, gente.
2,9 milhões de livros vendidos, caiu para 1,6 milhão. E aí, embora a situação tenha melhorado, agora eu vi uma pesquisa mais recente, tenha melhorado agora nos últimos meses, né, que começaram a abrir as lojas e tals, a situação ainda está muito feia para a livraria, principalmente para a Saraiva, né, para a Cultura, que são grandes.
Não, lá no Pier, a Saraiva. Não lembro se foi a Saraiva ou a Cultura. Acho que foi a Saraiva, porque um shopping aqui, gente, de classe alta, tá? Um shopping que fica aqui do lado do Lago Paranoá, no plano piloto. A livraria fechou. Tava fazendo ponto de estoque, porque eles fecharam.
Sim. E aí, com essa taxação aí dos livros, Thalita, que talvez aconteça, o ministro não está contribuindo para uma coisa que é péssima no Brasil, que é o hábito de leitura dos brasileiros. Uma pesquisa publicada em 2016 pelo Instituto ProLivro revelou que 56% dos brasileiros com mais de 5 anos podem ser considerados como leitores regulares. Ou seja, aqueles que leram ao menos um livro, inteiro ou em partes, nos últimos 3 meses. Essa é a pesquisa mais recente que tem. 56% é muito, assim, é um número significativo, mas poderia ser melhor, né?
Sim, não, 56% para aqueles que leram ao menos um livro. Gente, é muito pouco, um livro. Se fosse
Sim.
bem assim, 56% falaram que leram pelo menos dois livros. Ou compraram X livros. Poderia ser alguma coisa, né?
Sim. Essa mesma pesquisa mostrou que, em média, o brasileiro lê 2,43 livros por ano e que 30% da população, Thalita, nunca comprou um livro.
Nossa.
Porque não tem dinheiro. Primeiro, porque é muito caro, né?
Sim,
A gente sabe
exatamente.
que livro é caro e também não é estimulado a ter esse hábito. E aí,
Exatamente.
aumentando o valor, que não vai estimular mesmo.
Sim. Gente, inclusive, se você quiser comprar um livro baratinho, por boleto, por cartão de crédito, procure Sob a Pele, SOB, a pele, na Amazon, tá? Que está baratíssimo, porque o autor só colocou o custo mínimo para as pessoas comprarem e seja
Acessível,
feliz.
acessível, acessível.
Livre e acessível, né?
Pro Brasil, só para finalizar essa parte, para o Brasil chegar no nível dos países desenvolvidos nessa questão do hábito de leitura, Thalita, a gente tem que ter uma média de 7 livros lidos por ano. Ai, ai, nem eu leio 7 livros por ano.
Sabia que ano passado eu li uma base de uns 12 ano passado. Por quê? Porque, olha só, olha como se encaixa. Os livros que eu queria eram todos muito caros, certo? Os livros que eu me interessava e tudo mais eram todos muito caros. E aí eu tinha acabado de sair de um emprego que eu tava assim, que era uma renda muito básica. E aí tinha entrado para esse emprego que tinha VR e tal, não sei o quê, então eu tava respirando. Então eu falei bem assim, ah, agora eu vou comprar algumas coisas. Só que aí, essa empresa tinha uma biblioteca. E todos os livros que eu queria estavam lá. Então, eu pedia e, gente, era perfeito, porque você ia, solicitava por e-mail o seu livro e você não precisava descer lá na biblioteca para pegar da empresa. Eles entregavam na sua mesa. Então, eu aproveitei. Então, assim, são essas iniciativas que facilitam, o acesso, né, que deveriam ser mais feitas, que o governo deveria estar preocupado. Não é só questão de, ah, vamos dar o livro pro pobre, porque ele não tem jeito. Não, gente, é questão de cultura. É questão da pessoa querer, cara, hoje eu quero ler um livro e ter ali uma chance. Entendeu? E é isso que o governo deveria estar preocupado em fazer, essa acessibilidade. A gente tem um exemplo muito legal do Bienal da Quebrada, que é justamente um projeto, que tem esse intuito de arrecadar livros e distribuir em comunidades carentes. Esse projeto é de um cara chamado Matheus, aqui de Brasília, só que ele está presente em várias comunidades do Brasil inteiro, porque ele tem conseguido. Então, a gente vai até dar um RT no Twitter da Bienal, para você seguir também. E quem sabe você ajudar com alguma coisa.
E aí, pra gente finalizar esse bloco absurdo dessa taxação de livro, que eu nunca vi isso, é cada coisa no Brasil, gente. O brasileiro faz piada com tudo, né, Thalita? Não tem jeito. E aí, o arroba o underline capirotinho publicou uma imagem bem assim. É um diabinho falando assim: proibir não adianta. E aí tem um livro, né, com o selo de proibido em cima. Queimar ia dar muito na cara. E aí tem um livrozinho queimando. Então a melhor opção é tornar inviável.
Sim.
E é isso que esse governo tá fazendo, né?
Sim.
E aí teve um outro tweet também que eu ri muito, que é da arroba Bessiak, que ela tweetou: governo, dois pontos, vou aumentar os tributos nos livros. E aí ela respondeu: como eu me vejo no futuro? Aí tá a capa do livro A Menina que Roubava Livros.
Cara, é isso, né?
Aí a gente fica rindo, mas eu fiquei assim, até meio triste lendo essas notícias, gente, porque a leitura é muito importante para nossa formação, gente.
Gente, a leitura salvou minha vida. Quando eu
Sim,
era
amiga.
pequena, ela que me deu a vontade de descobrir mais, minha imaginação, né? O sentido mesmo de entender que a gente não é só, porque a gente tem muito isso, né? Até a gente ter o choque, de vida, a gente tem muito isso de achar que a nossa vida é só ali, a nossa família, né? Ou as pessoas que a gente vê na rua, a gente não entende que existe um mundo inteiro que está existindo. E a leitura ajuda a gente a ter essa construção, né?
Eu tinha um adesivo aqui no meu quarto que dizia assim: ler para uma criança pode mudar a sua história. E isso é muito, muito real.
Sim. Na noite de quinta e durante toda a madrugada, de quinta para sexta e na sexta, né, Lud? O artista plástico Romero Brito virou chacota no Twitter.
Eu não aguento, eu não vou aguentar, não.
Gente, ele virou chacota no Twitter porque um vídeo do TikTok viralizou nas redes de várias pessoas do Twitter, tá bom? O vídeo mostra uma mulher com uma de suas obras em mãos quebrando-a na frente dele, gente, na galeria do Romero, lá em Miami. Mas olha só, não se trata de alguém que se estressou ou se arrependeu, né, ao ver a cafonice da obra e aí ver, meu Deus, eu gastei meu dinheiro nessa coisa. Não, gente, o buraco é bem mais embaixo, queridos. No vídeo, gente, a mulher conta o que aconteceu e é tudo isso que a gente sabe, porque nenhum veículo de comunicação até então conseguiu entrevista com a mulher, tá? E aí a gente conhece a história pelo vídeo. Ela diz o seguinte: você foi ao meu restaurante, e aí ela fala em espanhol, né? Você foi ao meu restaurante, reservou uma mesa para 20 pessoas para tomar café da manhã a um preço de 8 dólares, que é barato, e ainda pediu desconto. Você humilhou a minha equipe, pediu para baixar a música, pediu para que eles não falassem, e isso foi humilhante. Nunca vá ao meu restaurante, nem ofenda a minha equipe, nunca mais. Eu te respeitava como artista. E E ela fala muito sobre isso, né? No vídeo, ela fala assim: eu te respeitava muito como artista. Meu marido aqui, ó, comprou para mim essa obra aqui. A gente colocava num pedestal. E aí ele rindo, né? Aí ela, mas eu não te considero mais. E aí ela começa a falar, né? Que ele foi lá no restaurante. Nanana. Aí ele fica preocupado com a obra, né? Que tá na mão dela. E aí ele vai tentar firmar. E aí ela falou assim: não se preocupe em firmar! Não se preocupe em firmar, porque olha aqui! Aí ela vai e joga no chão. E aí ele leva um susto, gente. É muito bom, gente, esse vídeo. E aí, o vídeo ele foi publicado no TikTok de uma mulher chamada Faye Opindel, que é uma assistente da galeria do artista. E teve mais de 19 milhões de views, o Lud. E aí a imagem foi para as outras plataformas também, né? E aí a Feio fez um segundo vídeo explicando mais sobre o incidente, né? No vídeo ela fala o seguinte: normalmente, no fim do mês, o Romero promove um encontro com pessoas que compraram suas obras de arte. E essa moça, vista no vídeo, quebrando uma porcelana, gerencia um restaurante onde o Romero e os amigos foram. Aparentemente, eles foram desrespeitosos e rudes com a equipe. Os funcionários contaram para ela e no fim do mês ela decidiu comprar sua própria porcelana, que custa milhares de dólares, que o valor é
26 mil, né?
25,9 mil. Gente, é um dinheiro, viu? Riquíssima, né? Riquíssima para comprar e quebrar, gente. Enfim, ela decidiu comprar e quebrou na cara dele. Ela basicamente disse a ele que não respeita mais. Foi na frente de muita gente. Ele ficou constrangido e não sabia como reagir. Eu meio que me senti mal por ele, o que é raro. Mas ele disse que não desrespeitou os funcionários. Gente. Ai, gente, eu amo quando isso acontece, porque a pessoa recebe o que ela merece, né? E não vem falar, não, ai, porque tem que respeitar a obra. Gente, dane-se a obra, o que importa é a vida. E ele não respeitou os funcionários que estavam lá, ó, trabalhando. Pelo amor de Deus, me respeita. Ai, ai.
Sim.
E
Eu vi
outra,
um pessoal
o restaurante
fala.
em Miami é o Olé Olé em Tapelia. Então, quando vocês forem lá, por favor, não deixem de ir no restaurante dessa
Ó.
ícone.
Eu vou falar com o sotaque. Olê, olê, Tapeliá. Sim, vamos visitar o restaurante quando a gente for em Miami. É, visitar o ícone.
Romero
Talita, eu vi um
Brito,
pessoal.
lixo. Não, é diferente, né? Bolsonaro, né? Nunca decepcionou.
Sim, eu vi um pessoal comentando no Twitter bem assim: ai, esse pessoal de esquerda que tá rindo do que fizeram com o Romero Brito deveria, valorizar a cultura nacional para poder se conectar realmente com as pessoas no Brasil. Gente! Romero Brito foi morar nos Estados Unidos. Romero Brito tá vendendo uma obra a 26 mil reais. Que cultura nacional? O quê, meu filho?
Que cultura nacional? Se ele quisesse
Cultura
cultura
popular.
nacional, ele ia pegar esse dinheiro que ele tá ganhando e investir em alguma coisa que ia colocar a galeria em comunidade pobre, entendeu? Ia fazer acessível a arte. Não vem não, pelo amor de Deus. Me erra.
Eu nunca entendi como é que esse homem faz sucesso com essas coisas horrorosas que ele faz. Eu acho muito feio. Gente, essa hashtag gravidez aos 10 mata, que a Thalita mencionou no início desse episódio, foi parar nos trending topics porque os twitteiros estavam pedindo que uma menina de 10 anos do Espírito Santo tivesse a gravidez interrompida. É, no sábado, essa criança, no último sábado, dia 8, essa criança de 10 anos chegou ao hospital Roberto Silvares, lá em São Mateus, que é um município do norte do Espírito Santo, afirmando para os médicos que ela achava que estava grávida. Os profissionais da unidade notaram que a barriga dela apresentava um volume e aí fizeram um exame de sangue que confirmou a gravidez dela de cerca de 3 meses. Ao ser questionada, a criança contou que era abusada pelo tio desde os 6 anos de idade. Ela tem 10, né? Então são 4 anos. Sendo abusada, e ela mantinha o silêncio porque ela era ameaçada de morte por ele. A Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus, no norte, lá do Espírito Santo, né, analisa o caso de interrupção da gravidez dela, que foi o que fez o assunto chegar no, nos trending topics. Enquanto ela está num abrigo público, com apoio médico, social e psicológico, os advogados lá do município estão discutindo essa interrupção da gravidez. Hoje, a legislação brasileira permite o aborto para vítimas de estupro E também casos de risco de morte para a mãe e quando o feto não tem cérebro. E aí, no caso dessa menina de 10 anos, ela do Espírito Santo, são dois casos. Ela se encaixa em duas categorias, né? Ela foi vítima de estupro e também tem o risco de morte para ela, porque ela ainda não tem o corpo formado, né, para conseguir fazer um parto. A Damares, que é a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, disse que vai ajudar a menina. No Facebook, a Damares comentou o caso, dizendo que sentiu uma angústia e uma dor, tomaram de conta dela. E aí ela continuou dizendo que desde segunda, no dia 10, a Secretaria Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes e a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que são órgãos do ministério que ela comanda, vem acompanhando o caso. Ao longo da semana acontecerão reuniões com o Conselho Tutelar e a autoridade do município, além de contatos com a família da criança. A Damares disse que enviou profissionais para visitar a família e conhecer os detalhes das investigações. E a comitiva, Thalita, ficou chocada, porque descobriram que outras meninas grávidas vítimas de estupro no município existem.
Meu Deus do céu!
Eles encontraram grávidas uma menina de 10 anos, duas de 13 anos e uma com 11 anos que teve bebê há menos de um mês.
Meu Deus!
E aí, assim, a gente é oposição, claro, a esse governo, vocês sabem, e eu fico com medo de que a ajuda que a Damares está querendo oferecer para ela, mas, cara, todo o suporte agora para essa menina...
Necessário, né?
É bem-vindo. E eu acho que a Damares tem a empatia necessária nesse caso, porque ela passou por isso, né? Ela conta sempre
Sim.
que passou por isso. Então,
como
acho
a
que
gente
ela...
já falou aqui também, a Damares, ela tem uma... dos ministros, né? Ela mostrou algumas questões humanitárias, né? Ainda mais o histórico dela. Muito reais, muito sensatas, né? Então, a gente realmente espera. Eu realmente acredito que o coração dela é um coração que tá com o intuito de ajudar mesmo ela.
Sim. O único medo, assim, que eu tenho é de que ela queira que a menina mantenha a gravidez, sabe? Por questões religiosas ou questões pessoais dela, sabe?
Uhum.
É isso que me dá medo, assim. Tomara que ela seja mesmo a ministra que tá preocupada com o bem-estar da criança. Na quinta-feira, no dia 13, a Polícia Civil fez buscas lá no Espírito Santo e também na Bahia, onde o tio da menina, que é quem estuprou ela, que tá sendo acusado de ter estuprado ela, desde os 6 anos, tá sendo procurado, né? A Polícia Civil fez essa busca lá no Espírito Santo e na Bahia para ver se encontra ele. E ele não foi localizado e ele tá sendo considerado foragido. E aí, Thalita, os twitteiros relembraram um caso que aconteceu no fim do ano passado, em dezembro do ano passado, com uma menina de 13 anos. Ela morreu ao dar à luz o bebê, que foi gerado pelo estupro do próprio pai, lá em Coari, no Amazonas.
Uhum.
Segundo a família, a menina não contou que era estuprada, que era ameaçada de morte pelo pai.
Meu Deus.
E depois que a gravidez foi descoberta, ela relatou que sofreu os abusos desde os 9 anos de idade. Pouco depois de ter descoberto que estava grávida, ela desenvolveu uma anemia severa e passou a sentir muita dor. E aí ela foi internada e os médicos induziram o parto para tentar salvar ela e o bebê. O bebê sobreviveu, mas ela morreu por complicações no parto, né? Porque é isso, o corpo ainda não tem estrutura suficiente para aguentar, né? Um parto. É uma situação muito complicada. E o da menina lá do Espírito Santo ainda é mais complicado, porque ela já tá com 3 meses, então tem essa discussão de se já tá formado ou não. Enfim, é um caso muito complicado, muito delicado. Então, estão decidindo.
Um caso que dói, né?
Sim. Dos 159 mil registros, Thalita, feito pelo Disque Direitos Humanos, ao longo do ano passado, 86 mil são de violações de direitos de crianças ou adolescentes. Um aumento de quase 14% em relação a 2018. A violência sexual figura em 11% das denúncias que se referem a este grupo específico de crianças e adolescentes, que corresponde a 17 mil ocorrências. Então, gente, se vocês virem, souberem de algo, denunciem. O número é 100. Tem também, se não quiserem falar, tem também a opção do aplicativo Direitos Humanos. Violência contra a criança é uma coisa, assim, horrenda, né?
Uhum.
Pra mim é, sei lá, absurdo demais. É muito triste dar essa notícia.
E a gente também tem que pensar o seguinte, que a pessoa que produz essa violência, se ela não parar, Se ela não tiver se for feito por um adulto, né? Se não houver alguma interferência, ela vai continuar a fazer com outras pessoas quando ela tiver oportunidade. Então, a gente precisa ter esse entendimento, gente, de que sim, a pessoa precisa de tratamento, entendeu? Só que ela não pode estar em convívio social sem ela ser
Sim.
identificada como uma pessoa que pode trazer riscos.
Sim.
Entende? Então é reconhecer o que a pessoa está fazendo ali. E por isso que é importante a denúncia. Então, eu sei
Sim.
que quando se trata principalmente de abuso de criança, é muito complicado, porque geralmente são pessoas da família. Mas, gente, por gentileza, entendam que essa pessoa não vai parar se você falar, se você chorar, se você fazer qualquer coisa. Não, ela precisa de realmente uma ajuda e precisa ser isolada.
Sim.
Então,
Ou
vamos
muitas
ser
vezes,
conscientes.
se for uma pessoa mesmo com caráter ruim mesmo, né? Porque pode ser isso, pode ser que a pessoa seja doente, pode ser que a pessoa seja um mau caráter mesmo. É, tem que ser punida.
Sim.
Não pode viver em sociedade, infelizmente.
Exatamente.
Pois é, Thalita, a cantora Marília Mendonça, tão querida por nós, eu gosto muito dela, muito das músicas dela. É uma tristeza, decepção. É, ela foi acusada de transfobia essa semana, depois de um comentário que ela fez durante uma live dela, que foi no sábado, no último sábado. É, nesse vídeo que viralizou lá no Twitter, a cantora sugere, num tom de deboche, que um dos músicos dela teria ficado com uma mulher transexual em Goiânia. E aí ela fala assim, abre aspas, quem é de Goiânia lembra da Boate Diesel? Disse que lá foi o lugar em que ele beijou a mulher mais bonita da vida dele. É só isso, gente. O contexto vocês não vão saber. E aí, em seguida, o músico dela rebate dizendo: era mulher mesmo, pô. E aí, isso foi muito mal visto pelos tweeteiros, principalmente pelas pessoas trans, né? Porque realmente eles estão falando assim, Thalita, como se fosse uma coisa. Primeiro, de frequentar a boate. Que eu não entendi porque que eles estão falando daquele jeito, como se fosse uma coisa assim, que não pudesse dar muitos detalhes do que acontece lá dentro, como se acontecesse alguma coisa lá dentro. Falam nesse tom de deboche, falam que não era uma mulher de verdade, né? Que acho que é o maior insulto que você pode fazer a uma mulher trans, dizer que não é uma mulher de verdade. E aí realmente ficou chato. É, foi um vídeo muito chato de assistir, assim, principalmente para quem gosta da Marília, as reações foram imediatas. A Marília fez um tweet no dia seguinte, falando o seguinte: pessoal, aceito que fui errado e que preciso melhorar. Mil perdões de todo o coração. Aprenderei com meus erros, não me justificarei. Pois é, daí ela fez esse tweet e a decepção foi grande, viu? As pessoas reagiram muito mal lá no Twitter, principalmente as pessoas trans. E a gente falou sobre o assunto aqui semana passada, né, Thalita? Você trouxe os dados.
Semana passada
Eu
não,
trouxe.
no quando a gente fazia o podcast ainda, né, amigo?
No último episódio. Ai, ai. A Thalita trouxe os dados aqui que são muito alarmantes, gente. Em 2019, a gente vai só relembrar aqui. Em 2019, pelo menos 124 pessoas transgêneros, entre homens e mulheres transexuais, transmasculinos e travestis, foram assassinados no Brasil. Os dados mostram ainda que a cada dia em 2019, 11 pessoas transgêneros sofreram agressões. A mais jovem das vítimas assassinadas tinha 15 anos de idade. Foram os dados que a Thalita trouxe no último episódio. Então, gente, diante disso, tanta gente morrendo só por ser quem é, não tem graça nenhuma Marília fazer piada com isso. Ainda mais Marília tendo o alcance que ela tem. Essas pessoas já são muito, Thalita, mas muito marginalizadas para ela fazer isso, sabe?
Sim.
Se ela tá realmente arrependida, que ela é. Ela fez uns tweets também falando depois sobre ter refletido sobre o assunto, né? E aí ela tweetou assim: passei o dia todo refletindo e depois de refletir tanto, refaço meu pedido de desculpas. Aproveitei para aprender mais sobre o assunto, sobre como ajudar. Tem muita gente do coração bom e explicativo, ainda bem, que mesmo sofrendo com piadas como a minha, me ajudam a evoluir. Acho que esse é o caminho. Estarei aprendendo todos os dias e repassando o que aprender. Me retratarei na próxima live com a mesma visibilidade que teve a piada sem graça. Conto com vocês para me ajudarem a evoluir e me desconstruir todos os dias. Muito obrigada a todas as mensagens de carinho, mas isso não apaga meu erro. Somos humanos, mas não é por isso que não devemos buscar sermos melhores a cada dia. O debate é necessário, o linchamento de nada serve. Obrigada a quem teve paciência de explicar.
Uhum.
E aí, eu tô esperando para ver mesmo o que ela vai falar na próxima live, porque, Thalita, a transfobia é uma realidade mesmo dentro da comunidade LGBT, sabe? Então, pro público dela é uma coisa muito distante, Thalita. É uma coisa assim que nem chega na roda, tipo, nem passa assim pela cabeça esse assunto.
E assim, eu tenho família no Goiás, eu conheço várias pessoas do Goiás, e as pessoas do Goiás ainda têm muito, em sua grande parte, principalmente a galera adulta, que ouve Marília e tal, ainda tem muitos preconceitos ainda. Ainda chamam muito de viado com uma conotação ruim, aí tem essa questão do travesti e tudo mais, eles são meio assim mesmo. Então é muito importante ela falar sobre isso, né? É óbvio que o meio dela fez ela dessa forma, mas é o que a gente fala, né? A gente está se desconstruindo, né? O que a gente precisa entender é pontuar mesmo, né, o que aconteceu e esperar que ela aprenda, né?
Sim, não, e é muito positivo que ela tenha reconhecido isso e que esteja disposta mesmo a fazer alguma coisa, né? Porque ela fala para muita gente, né?
Gente, é isso, não adianta. E uma coisa que eu gostei no posicionamento dela foi que ela foi e pediu desculpa. Gente, eu errei, e é isso. Ela não fez vídeo chorando, ela não fez nada igual outras pessoas que a gente viu por aí, né? Que errou e tudo mais. Ela fez um posicionamento e é isso. Aconteceu isso, vou aprender. E eu confio mais nesse posicionamento do que em outros posicionamentos, chorando.
Sim, tô esperançoso aí pra ver o que ela vai fazer na live. E uma coisa também que pontuaram é que se ela realmente se arrependeu e quer retratar o que ela fez, talvez fosse interessante que ela contratasse pessoas trans pra equipe dela, né? Já que ela tem uma... ela com certeza tem uma equipe muito grande. E essas pessoas sofrem muito com esse problema de arrumar emprego.
Arrumar emprego, exatamente.
Então seria uma coisa legal se ela
realmente...
Por
que existem tantas trans em situação de prostituição? Porque elas não conseguem arrumar um emprego.
Sim,
outro
exatamente.
Emprego, né?
Sim. Gente, e não é cancelamento, viu? Pelo amor de Deus. É críticas que todos nós estamos sujeitos a sofrer, gente. Porque estamos aprendendo sempre.
É isso. Gente, e o nosso último assunto ludicovideiro? É um assunto mais leve, gente. É porque domingo, quero te encontrar, maravilhoso, Alexandre. Domingo foi dia do lindíssimo ator Marco Pigossi se tornar Trend Topics. Mas dessa vez com um motivo diferente, gente. É que uma gravação de um trecho de uma entrevista dele para o apresentador e o ator João Vicente Castro no Instagram do canal GNT surpreendeu todos, gente, quando ele fez uma declaração de que é contra a reprise da novela Fina Estampa da TV Globo, que tá passando agora, né, Lud?
Tá na hora das 9 agora.
Na trama, gente, que foi escrita pelo autor Agnaldo Silva, o Pigossi interpretou o personagem Rafael e classificou a reexibição do folhetim como uma loucura. Na live ele disse, essa novela tinha que ser proibida de ser reprisada, era tanta barbaridade, é uma loucura passar essa novela na TV. É interessante ver como 2011 ainda era uma época que as pessoas poderiam se dar o direito de não ligar para a política. Mas passar uma novela dessas hoje é uma loucura. E aí ele continuou. Eu tenho vergonha de algumas coisas que são faladas na novela. De como são tratadas. Tenho vergonha da minha atuação, das minhas mechas loiras. Mas faz parte. O Pigossi olhando aquelas nossas fotos de adolescência, né? E a gente falando assim, meu Deus do céu. Gente, vale lembrar que o Pigossi, ele deixou a Globo há 2 anos em busca de uma liberdade maior na carreira, né? Aí, o TT começou a opinar sobre essa fala, né? E aí, temos opiniões de várias formas, Lud. Temos aqui uma pessoa chamada Jaque Joyce 67 que falou o seguinte: tá cuspindo no prato que comeu. Agora concordo com a atuação dele. Uma merda mesmo. Pelo visto, continua, pois sumiu da mídia. Aff. Aí o Alfredo Frederi 8 respondeu o seguinte: ele tá em carreira internacional. A atuação tá ótima. Ele comeu do prato, mas não foi de graça. Ele trabalhou e percebeu que o prato era ruim. Aí uma outra pessoa também falou da atuação dele. Tem vergonha porque o personagem dele é um lixo. Mesmo assim, ele conseguiu ser péssimo na atuação. Que foi o que ele criticou, gente? Ele mesmo falou. Eu tenho vergonha da minha atuação. Ele falou isso, gente. Aí o arroba Rafa Sandy falou: essa novela me incomoda muito. Parei de ver logo. Aí essas semanas eu vi novamente e é só morte, vingança, raiva. 90% das personagens expulsam ódio. E não tem porquê. É um clima muito estranho. Fora a qualidade do texto, né? Quem escreveu não tava bem.
Talita, essa
Isso
novela,
foi
meu
amor.
Deus do céu. A novela é terrível demais, viu, gente?
Ela é
Olha.
ruim mesmo, ruimzona.
Amiga, é muito ruim. E colocam uns atores que são muito bons, sabe, da Globo, para fazer uns textos assim. A vilã, que é a Cristiane Torlone que faz. Meu Deus do céu, coitada dela.
Tadinha, gente. Imagina se dedicar meses para isso, né?
Sim.
Aí o arroba Leonardo Belens disse o seguinte: todos os personagens dessa novela são ruins, incluindo os feitos por bons atores, que foi o que o Lúcio acabou de falar.
É,
Textos
exatamente.
sofridos, cenas e cortes pavorosos. Deveria ter ficado no limbo. E aí o arroba Demimu disse: Agnaldo com certeza sabe que essa novela foi uma vergonha. Uma pessoa respondeu: Agnaldo está até hoje comemorando os frutos da novela. Vai dar uma olhadinha no Twitter dele.
Ah, é verdade, Salita, porque apesar de ser muito ruim, ela fez muito, mas muito sucesso essa novela.
Gente, mais 2011, né? E parece que hoje também tá tendo um reprise, mas são pessoas que... Um outro público, né, gente? Não são as
E
mesmas
pararam em
pessoas. É,
2011.
exatamente. E aí, chegou a aparecer o sim no Twitter, gente, para dar opinião na quarta-feira. Ele
Ele
disse
é
que o
ativo lá.
ele disse que o comentário do Pigossi, ele endossa a censura. E aí ele fez um tweet dizendo: um ator diz que Fina Estampa deveria ser proibida de ser reprisada. Acho que ele quis dizer que os 50 milhões de espectadores que a veem deviam ser proibidos de gostar tanto da reprise da novela. E eu, que vivi os tempos da censura, achando que finalmente era proibido proibir. Três pontinhos. Ele escreveu isso no Twitter e continuou: quando um artista que se considera libertário diz que o trabalho de mais de 150 pessoas que vivem das artes como ele deveria ser proibido, bem, alguma coisa está errada. Críticas eu aceito, desde que não sejam a minha vida pessoal, que só a mim diz respeito. O que não aceito é que alguém, ainda mais um artista que se considera libertário, se manifeste a favor da censura. Ou seja, de tudo de autoritário e fascista que existe por trás dela. Caputinho. E
Você
aí,
viu?
ele ainda postou
Você
um
viu?
vídeo, né? Que
Ah.
você me mandou.
Teve o um vídeo. E você viu os comentários desse vídeo, Thalita?
Não, não vi, não.
Você deixa eu ler aqui um rapidinho.
Sim.
Uma menina comentou bem assim. Assim, gente, ele postou um vídeo do Marcos Pigossi, né, Thalita? É, na época da novela, dizendo que foi um prazer imenso participar da novela e tal, que gostou muito e tal. Aí as pessoas começaram a responder esse vídeo, né, que o Agnaldo publicou. É, a arroba fuckarco respondeu: a senhora tá idosa e com saúde, poupia de briga besta, já tá recebendo para reprisar a novela e torturar o povo brasileiro com ela, quer mais o quê? E aí, ali ele respondeu, Agnaldo: gente, espero que com esse batom cereja a senhorita também não venha me dizer que o Cro é caricato, adorei. Não acredito.
Gente, socorro!
Olha só o outro. Sorry, mas é bem ruim. Não tá dando para acompanhar. É cada situação mais absurda que a outra. Me atrevo a dizer que Keeping Up with the Kardashians, que é o reality show das Kim Kardashians, né? Tem mais qualidade. Aí ele respondeu, Thalita: é por isso que você só tem 68 seguidores.
Alguém busca o nível que ele foi lá embaixo.
Ele é assim, ele é desse jeito.
Meu Deus, gente. É a pessoa que realmente escreveu, né? É a pessoa que escreveu, gente. Não tem jeito. Gente, esse vídeo é um vídeo, como o Lucas falou, né? Do Bigos falando: ai, porque eu vou sentir falta. Não sei o que. É tipo esses negócios de vídeo show da vida. que ele
É,
fala,
no
não
vídeo
sei o
show mesmo.
quê. Gente, e aí mostra que o Agnaldo, ele acredita que as pessoas não podem mudar. E que, visto isso, ele também se recusa a mudar, né? O que é uma coisa muito preocupante, porque Agnaldo, eu acredito que não tenha mais jeito, não tenha mais espaço para pessoas dessa forma. Pessoas que pensam dessa forma, que não mudar, né, o que está errado, como a Marília mesmo fez, né? De repensar e tudo mais. Gente, aí, gente, a galera do Twitter começou a relacionar rapidamente o Marco com o Robert Pattinson, né, que viveu o Edward na saga Crepúsculo, que disse diversas vezes que não gosta do Edward, que ele é ridículo, que, meu Deus do céu, que diálogos terríveis e tudo mais. E aí a galera começou a falar, né? Aí tem a arroba Fetiche for Halsey, que disse: Robert Pattinson e Marco Pigossi, os dois a 80 km por hora. Aí a Júlia falou: os mesmos que lambem o Robert Pattinson por falar mal dos trabalhos dele, xingando o Marco Pigossi. Aí um emojizinho de rindo, chorando, né? Tipo deboche. Aí a Caroline Valaro, Cavalaro, falou: Marco Pigossi, aí aquela mãozinha chacoalhando, tipo, acordo. Marco Pigossi e nosso Robert Pattinson. Odiar seus personagens.
E a imagem?
Aí a imagem é a camiseta que ela vê assim, né? Me perguntaram o que eu faço da vida. Respondi: faço sucesso. Ai, meu Deus. E aí, gente, pra completar o time dos que odeiam seus personagens, tem também o ator Jacob Elordi, que é o Noah de A Barraca do Beijo, que é um filme da Netflix, né? Que criticou também bastante o processo do seu personagem, gente. Segundo a revista Febre Teen, o Jacob não assistiu o segundo filme da franquia e disse que não é fã nem do filme, nem do papel, gente. E aí, em entrevista à GQ Austrália, que é uma espécie de playboy masculina, só que não mostra nudes, o Jacob afirma que não se sente mais confortável em interpretar papéis de garotos do ensino médio. Que na trama ele é um cara do ensino médio, mas que depois, no segundo, ele vai para a faculdade, né? Aí ele fala: nada contra, mas não quero mais. E seria muito difícil para mim encontrar felicidade nisso. Também estou ficando mais velho. Estou começando a parecer mais velho. Então, continuar fazendo estudantes do colegial é meio complicado. E aí, não sobra pro.
Isso é eu na UNB. Nada contra, mas não quero mais.
Sim. Aí, sobre o primeiro filme, gente, ele já tinha dito que odiou o processo do personagem. Ele disse na época, para a revista Men's Health, que ele tinha uma rotina de exercícios físicos de todos os dias da semana, pelo menos 2 vezes por dia, gente. E aí, ele fala que incomodou bastante ele. Aí ele falou: não me identifico com isso. Eu estava tentando me provar e ser conhecido como ator. Foi muita malhação e eu odiei cada segundo disso. E
Meu
aí, gente,
Deus,
se
coitado.
você vê, os personagens, todos compartilham muitas coisas da Barraca do Beijo nos seus Instagrams. E o Jacob não tem nada. Nem o trailer do segundo filme ele postou. Nada, 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 nada. Ele odeia realmente. Enfim, gente, o Marco Pigossi tá aí odiando. E tá certíssimo! Lindo, Marco! Você pode ficar aqui na minha casa, tá, neném? Se você quiser. Mas ícone, que tá certíssimo mesmo. Gente, a gente não pode compactuar mais com discursos desse jeito, né?
Não, gente, poxa, tanta novela boa pra Globo reprisar, sabe?
É, o Lute
E
tem
aí
uma
passar essa
lista
novela
aí.
ruim. Eu tenho uma
É,
lista aqui.
contrata aí, em breve. Vem aí, Lute
Vem aí.
como consultor de novelas.
Será se vem aí?
Ai, meu Deus. E vamos lá para os nossos quadros.
Não foi trending, mas deveria.
Gente, não foi trend, mas deveria. Caso vocês tenham esquecido, né? Já que a gente ficou sumido alguns dias, a gente traz algum assunto que a gente queria, Thalita e eu, que tivesse sido trend, mas não foi. E nessa semana a gente traz o caso do Queiroz. Queiroz, gente, que estava em prisão domiciliar e foi para cadeia de novo na quinta-feira.
Ainda não foi, mas está aqui perigando.
Mas tá com a decisão para ir, né?
Isso.
Tá, na quinta-feira, o ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, o Félix Fischer, revogou a prisão domiciliar do Queiroz e da esposa dele e determinou que eles fossem pro regime fechado. Uhum. E aí, eu e a Thalita ficamos rindo, porque... Ai, ai, gente, foi a armadilha do STJ. Porque vocês lembram que a mulher do Queiroz, ela ficou foragida, né?
Sim.
Sumiu, falou que não ia
Ninguém
ficar presa, não.
Ninguém sabia onde estava essa mulher.
Aham. Uhum. E aí, quando falaram assim, não, a gente vai deixar vocês em prisão domiciliar. Aí ela falou, ah, não, então eu vou. Aí foi pra casa. Assim que ela entrou em casa, passou alguns dias, o STJ falou, agora a gente pega ela. E aí, agora decidiram que eles têm que ir pro regime fechado. A liminar tinha sido concedida pelo presidente do STJ, a liminar que possibilitou que eles ficassem no regime domiciliar, de prisão domiciliar. E aí ele justificou, o presidente do STJ concedeu a liminar, justificando que essa decisão tinha que acontecer por causa dos problemas de saúde do Queiroz. Uhum. Lembrando que o presidente do STJ é o João Otávio de Noronha.
Uhum.
O Fischer, que foi quem derrubou essa decisão, ressaltou que não há provas nos autos de que a saúde do Queiroz esteja extremamente debilitada. E por isso ele decidiu que tem que ir sim pra cadeia. O ministro ainda afirmou que a documentação que consta nos autos reflete estado de saúde pretérito e não atual. Quer dizer, uhum. no passado, né? O policial, do policial militar aposentado, que é o Queiroz. Na decisão, ele frisou os riscos da liberdade de ambos, da esposa e do Queiroz, uma vez que, segundo ele, supostamente já articulavam e trabalhavam arduamente em todas as frentes para impedir a produção de provas.
A duplinha do mal.
Uhum, ou realizar adulteração, destruição dessas provas. Como pode, né?
Gente, como isso. pode, gente?
O ex-assessor do Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente Bolsonaro, foi preso no dia 18 de junho. Aí, mas a Márcia ficou foragida, né? Isso que a gente tava contando aqui. Ai, ai, ai. E aí, Thalita, ontem, na sexta, o Correio Brasiliense noticiou que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro expediu mandado de prisão contra o Queiroz e a esposa dele, a Márcia. E esse despacho foi do desembargador Milton Fernandes, que pontuou na decisão que o Queiroz não pode ser levado para o batalhão especial prisional, como foi solicitado no pedido de prisão do juiz de primeira instância, o Flávio Itabaiana, que é da 27ª Vara Criminal do TJ, lá do Rio. A reportagem do Correio apurou que as ordens de prisão ainda não chegaram à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP. Então vamos esperar, né, Thalita? Notícia boa.
Vamos aguardar com o nosso cafezinho, né? A vez uhum. que vai estampar mais uma vez, que a pessoa não tá satisfeita, né? Estampar uma vez só o noticiário. Tem que ser mais de uma vez.
Aí, tá vendo, gente? A gente começou falando da popularidade do Bolsonaro, mas tá terminando com essa notícia boa pra vocês.
Olha aí, se consolem, gente. E vamos de tweet lixo.
Do it lixo. Da semana!
Gente, tweet list da semana, que é onde a gente elege o tweet mais ridículo que uma pessoa teve a capacidade de produzir. Né? Durante a semana, a gente tem aqui uma resposta a um tweet da Anitta, que ela fala: se esse post tiver 10k de RT, ou seja, 10 mil retweets, eu conto pra vocês quem é meu novo crush. Tava ali querendo brincar com o seu público, ela, né? É uma coisa que uhum. eu gosto? Não, mas é o Twitter dela e ela faz o que ela quiser, não é isso?
Sim.
E aí, o tweet lixo são dois tweets do Alexandre, que eu não vou contar arroba, né? Que uhum. eu provavelmente é um lixo que só fez Twitter pra disseminar ódio, que o Lud, inclusive, viu o perfil dele, né, Lud?
E não decepcionou, né? Lógico. Quem é que tá na capa do perfil dele?
Quem? PR, né?
O presidente da República.
E aí ele responde a Anitta da seguinte forma: dá uma trégua pra essa... Aí falou o nome do órgão da Anitta de maneira pejorativa.
Uhum.
Sua. E é um cara diferente toda semana. PQP. Aí continua. Foi só mexer na... Aí, de novo, órgão. Que eu não vou falar essa palavra. Porque
Sim.
ele é ridículo. Foi só mexer na... O órgão feminino, né? Castigada da Anitta, que as ratazanas de esgoto logo saiu com suas presas. Porém, eu tenho veneno aqui. Aí colocou vários emojis rindo, caveira e rindo. Além de ser, gente, totalmente uma frase pobremente construída, não tem acento, as coisas escritas erradas, e a pessoa ainda tem
Com erros.
coragem de dizer isso, né?
Com erros gravíssimos de construção gramatical. Não, com erros. Com erros grotescos de construção gramatical.
Meu Deus, gente. Gente, já passou por muita dessa vida, viu? Esses erros grotescos aí. Tem história!
Tem história.
Mas, enfim. E aí, Alexandre, você ganhou como um tweet lixo, porque a vida da Anitta não é da sua conta. Se você não gosta, você não deveria nem estar aí. Como é que você gostou?
Sim.
Você deve seguir o Twitter dela, né? Pra ver o quê? O corpo dela que ela expõe, porque apesar de você criticá-la por sua vida, você com certeza deve consumi-la em seus momentos privados. Nojento, hipócrita.
Sim. Sim, e outra coisa, Thalita, ela tava fazendo uma brincadeira mesmo. Esse novo crush dela é uma nova bebida lá. Não é nem nova bebida. É, ela é diretora de alguma coisa lá da Ambev, que eu não sei.
Criação, sei lá,
de
alguma coisa assim.
É, de alguma... Isso, alguma coisa. E aí ela ia lançar a nova bebida lá dela. Era isso, ela tava fazendo uma brincadeira, bicho.
Não, chatão.
E aí só expõe. Se expõe um monte de coisa, né, Thalita? Misoginia. Machismo. Ai, pelo amor de Deus. Lixo total isso aí.
Total, total, total. Ai, ai, gente, mas é isso. E vamos lá, né?
Gente, é isso. Estamos terminando mais um episódio do Ivamos de Hashtag, episódio 16. Não foi fácil chegar aqui, mas chegamos. E continuaremos.
Amém! Gente, a gente vai testar outras formas. A gente também tá pensando em gravar um podcast que a gente viu que algumas pessoas estão fazendo. E a gente quer testar, né, Lud?
Isso, talvez vocês vejam a nossa imagem no futuro.
E é isso, ó.
Talvez.
Quando você ouvir isso, pregue a palavra, gente, do hashtag, do Ivamos de Hashtag pra alguém. Se você acredita
Sim.
nisso, gente, vamos fazer. Vocês viram aí, ó, o Bolsonaro aumentando. Vamos ir em cima das pessoas para eles terem mais consciência, gente. Política, mais consciência de vida mesmo.
É, e é aquela coisa que a gente prega aqui sempre. Não é concordar com a gente, mas tem uma visão, gente. Crítica, tem uma opinião sobre alguma coisa, né?
Uhum, exatamente.
Não precisa concordar com a gente, não.
Gente, o Lud deu tchau, amigo?
Dei tchau, ai, já dei tchau. Não, gente, tchau pra vocês.
Deu tchau,
até
não.
Semana que vem. Até semana que vem. Um beijo. Me desejem muita saúde pra minha família também. Pra que semana que vem seja 100%.
Amém.
E vamos seguir.
É isso, gente. E pra vocês, que quando eu postei a sequência de stories, foram lá no Lud, né, perguntar, e enfim, não foram momentos fáceis essas semanas, né? Não se preocupem, gente, não se preocupem, tá? Vocês devem se preocupar com a gente agora, somente uma situação, que vai ser falado pra vocês aí pela Cristina, do programa Casos de Família, tá? Que ela vai dizer a única situação que é a situação que vocês devem se preocupar com a gente, tá bom? Ela que vai terminar o nosso episódio de hoje. Um beijo grande. Compartilhe esse episódio com seus amigos, com os inimigos, tá? Com os bolsominions da família. Joga lá no grupo o link. E é isso, amigos. Um beijão. Até mais.
Um beijo e fique com a Cristina.
Amor, quando eu parar de reclamar, olha, aí você pode se preocupar.